This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos, amigos e amigas do Conversa de Futebol. O Conversa de Futebol é feito para você, amante da bola, que está aí pelas cidades da Nova Zelândia, a galera que acompanha também fora da Nova Zelândia, no Brasil, na Austrália, em outros países também. Sejam muito bem-vindos. Especial Copa do Mundo, né? É a Free FM aqui, ó, conectada à Copa do Mundo FIFA 2026. É isso aí. Toda a cobertura, análise dos jogos, resultados e etc e tal. World Championship na área. Vamos nessa? Não vamos nessa. Vamos falar de Copa do Mundo. Vamos falar da lista de convidados. É isso aí. Antes, deixa aqui eu mandar um abraço para vocês de Auckland, Hamilton, Wellington, Christchurch, Whangarei, outras cidades aí que acompanham a gente, a galera que sempre menciona aí o Conversa de Futebol. Nas redes sociais, você procura lá, ó, Futebol NZ, né? Você vai achar rapidinho. Os conteúdos anteriores você acessa via Spotify, Conversa de Futebol ou www.freefm.com.nz.org, né? .org.nz. Não deu bom, não deu ruim, deu bom. Vamos nessa, muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente conversar hoje, porque está se aproximando a Copa do Mundo FIFA desse ano de 2026. Curiosidade logo de cara. Esse ano será ali o primeiro jogo realizado no Estádio Azteca. O Estádio Azteca deveria entrar para o Guinness, né? Por quê? Porque também iniciou no ano de 1986 e também iniciou no ano de 1970, quando o Brasil foi tricampeão do mundo. Gerson Canhotinha de Ouro, Jairzinho, galera boa, Pelé em campo, né? Jogou muita bola. Então, vamos acompanhar esse início de Copa do Mundo num estádio já tarimbado de aberturas de Copa do Mundo. Foi de propósito? Não foi? É para o Guinness? É para onde? Não sei. Eu sei que o Azteca, ele acomoda bastante gente, hein? É um super estádio, claro. Capacidade reduzida, obra feita, adaptação. Por quê? Porque a FIFA agora tem exigência que não acaba mais. Você sabe que a FIFA, em 2014, com a transformação dos estádios e modernização dos estádios brasileiros, diminuiu a capacidade do Mineirão, do Maraca e outros estádios pelo Brasil, construiu arenas, né, que estão aí até hoje servindo para o Campeonato Brasileiro, Copa Verde, Copa Sul-Americana, Copa da Libertadores da América, tem a Copa do Nordeste, Copa Centro-Oeste, Copa Sul-Sudeste, tem Copa do Brasil. Ufa! Mas o Brasil tem tanta competição assim? Tem, de segunda a segunda, praticamente. Você acompanha jogos por todo o Brasil. Aqui na Nova Zelândia é um pouco diferente, né? Você acompanha os fins de semana, tem os jogos lá e tal. Você consegue acessar, acompanhar. Ainda tem aquela pouca cobrança de ingresso, né? Não tem, dá para você ir e tal, participar, torcer, curtir ali o evento. Super familiar, não é igual ao Brasil, que tá difícil, tá? A violência da torcida tá demais. Jogos simples, como durante a semana, pela Copa Libertadores da América, Fluminense jogou com o Bolívar, valendo vaga, né, na oitava de finais da Copa Libertadores. Maior confusão fora de campo. Confusão porque, encontraram com a torcida do Flamengo, encontraram com a torcida do Vasco. Não interessa, selvageria tá geral. Parece que esquecem do esporte, parece que esquecem que a rivalidade é só dentro de campo. Mas vamos nessa, Copa do Mundo na área. Vamos conhecer o que está acontecendo, né, com a Copa do Mundo para o Brasil. Vamos conhecer a lista de convocados da seleção brasileira também. Dá uma passada pelo Neymar. Olha, o Neymar, ele foi convocado, mas será dúvida? Não sei, daqui a pouco a gente fala. A seleção brasileira, né, teve aí a sua lista de convocados durante a semana. O técnico Carlos Ancelotti anunciou a convocação com os 26 jogadores que vão defender o Brasil no Mundial desse ano, que será sediado nos Estados Unidos, Canadá e México. O técnico Carlos Ancelotti anunciou durante a semana no Museu do Amanhã, Praça Mauá, centro do Rio de Janeiro, ali próximo da Estação das Barcas, né? Os jogadores que vão participar. E a lista foi, olha, foi surpresa, hein? Os nomes diferentes, gerações, manutenções, algumas lideranças de elenco, mudanças. Entre os convocados estão jogadores que atuam no futebol europeu e também no brasileiro. Chamou atenção para os jogadores do Flamengo, né? Compondo um grupo final que disputará a Copa do Mundo esse ano. Vamos aos goleiros. Alisson, Liverpool. Henderson, Fenerbahçe. Everton foi goleiro do Palmeiras, hoje ele está no Grêmio. Olha, a nível de valorização, mesmo que o Everton não seja o goleiro titular, há toda a especulação em cima do Alisson, né, do Liverpool, etc., jogando nas principais ligas do mundo, papapá, Premier League, jogando outras ligas. A intenção do Carlos Ancelotti é começar jogando com o Alisson. Já a zaga foi convocada com o Marquinhos do Paris Saint-Germain, Gabriel Magalhães do Arsenal, tá batendo bolão, tá? O Blêmer da Juventus, o Ibanez do Al-Hilal, Léo Pereira do Mengão? É, mas o Léo Pereira tá jogando bem? Olha, o Léo Pereira, ele consegue dar aquela segurada na bola, cadenciar o jogo, consegue botar o time mais articulado, faz bons lançamentos, às vezes falha em algumas bolas aéreas, mas isso não quer dizer que ele possa comprometer toda a zaga, sendo certo que é uma boa opção para o Carlos Ancelotti. Já os laterais foram convocados Wesley, ex-Flamengo, hoje Roma, Alexandre do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Danilo do Flamengo. Olha, o Alexandre, ele vem fazendo boas partidas. O Danilo, eu fiquei surpreso, tá? O Wesley, ele vem jogando pra caramba. Ele jogou muita bola no Flamengo, na lateral direita, e vem jogando, vem arrebentando na Roma. Já está virando super estrela do futebol italiano. Vamos ao meio campistas. Casimiro do Manchester United. Bruno Guimarães do Newcastle. Danilo do Fogão do Botafogo. É isso aí. Danilo aparece. Agora, os últimos dois amistosos, praticamente, o Danilo fez ali a diferença dentro de campo. O Danilo desequilibra, o Danilo busca a bola, o Danilo se apresenta para chutar gol. O Danilo faz um trabalho não só de meio campista, mas também de lateral, de ponta, de defensor. O Danilo está em todas as áreas do campo. O Danilo vem jogando e se esforçando pra caramba. Parece que ele no Botafogo atualmente, mesmo com o Botafogo em altos e baixos, negociando muitos jogadores, bons jogadores, o Botafogo quis manter o Danilo para toda a temporada, mesmo com grandes ali quantias de dinheiro do Flamengo, do Palmeiras, também do exterior, tentando retirar o jogador lá de General Severiano, né? Quem conhece o Rio de Janeiro, General Severiano, em Botafogo, é a sede ali do Clube Regatas Botafogo. Ele não saiu, o time fica consistente, coeso com ele, ele é praticamente o maestro, é ele que dita o jogo, é ele que comanda, juntamente com Alex Telles, ele está ali botando o time do Botafogo para funcionar de fato. Quando chega na seleção, não deixa a desejar. Ele vem jogando e vem fazendo boas apresentações, que foram os dois últimos jogos amistosos, né? Contra a Tunísia, que ele bateu um bolão, diga-se de passagem. Ah, mas a Tunísia é fraca. Não tem nada a ver. Não quer dizer que a Tunísia é fraca, que o jogador ele não fez a diferença dentro de campo. Pô, mas fulano do ataque estava dormindo. A zaga, Léo Pereira, estava dormindo. Estava mesmo, né? Mas o Danilo desequilibrou. Também foram convocados o Lucas Paquetá. Analisando a convocação do Lucas Paquetá, eu acredito que não foi hora, não foi tempo, não foi boa. O Lucas Paquetá estava jogando muita bola na Premier League. Chegou no Flamengo para jogar Brasileirão, Copa do Brasil, Campeonato Carioca. Não foi bem. Foi um início preocupante. Ele estava muito abaixo da expectativa, não é só da galera da arquibancada não, tá? Também da direção do clube, também, tá? Dali, de toda a comissão técnica. Ele, inclusive, ele veio de uma sequência de jogos no banco de reserva. O Lucas Paquetá está demorando muito para engrenar. Já dizem que a contratação do Lucas Paquetá, uma das maiores da história do Flamengo, se não a maior, em quantidade de dinheiro investido, né? Foi muito para business, marketing e também jogadas, né, empresariais. Olha, eu não sei. Eu sei o seguinte, que ele não vem jogando bem e são apenas 5 meio-campistas. Aí vai ficar dependendo de Casimiro, Danilo, Bruno Guimarães. Porque o Fabinho também, que foi convocado, do Raul e Tirade, eu também não vejo ele fazendo bons jogos. Ah, mas ele está jogando a Liga... Para. Não quer dizer que ele teve 2-3 jogos que desequilibrou. Foi surpresa para todo mundo, tá? Surpresa para todos. Não é só para os ex-jogadores, comissões técnicas do Brasil, clubes, analistas, jornalistas esportivos, repórteres esportivos, não. Foi, assim, uma surpresa muito maior, até mesmo para o próprio Fabinho. Vai vendo isso, né? Então, eu acredito que o meio-campo vai ficar centralizado, tá? Em Casimiro, no Bruno e no Danilo. Já os atacantes convocados pelo Carlos Ancelotti foram Rafinha, do Barcelona. Esse sim, né? Ele já era sido defendido por muitos jogadores, inclusive por Bebeto, Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. A convocação do Rafinha, porque o Rafinha, esse sim, vem fazendo bons jogos, gols, etc. e tal. O segundo na lista de atacantes foi o Vini Júnior. Olha, eu confesso a vocês que o Vini Júnior, ele não faz boas atuações pela seleção brasileira, são sempre pontuais, jogos específicos. Mas espera aí, você pode perguntar assim, mas eu sempre vejo ele com boas jogadas que não combinam em gol. Eu sempre vejo ele com boas jogadas que muitas das vezes não ficam na defesa. Se você pegar os videotapes das participações dele nas últimas, vamos botar 5 jogos, 6 jogos da seleção brasileira, você vê o rendimento dele é muito baixo. Ele pode ter toda a tarimba, pode ter toda ali a dinâmica de craque, ele pode ser um baita driblador, ele pega a bola, ele dribla, ele vai ao fundo, ele chuta bem. Mas na seleção brasileira, ele sempre deixa a desejar. E parece que agora, passando também por conturbações na sua vida pessoal, sentimental, recentemente, coisa dessa semana ainda, pode ser que desequilibre, né? Para o negativo. Ali ele fica com a tendência emocional, aquela preocupação, aquela falta de conectividade com os outros jogadores. Pode ser que abale, sim, dentro de campo. Não sei, é momento dele pessoal. Não podemos confundir com a realidade em campo. Sendo certo que Tem outros bons jogadores para suprir ali as necessidades e carências, como o Luiz Henrique, que saiu de uma conquista histórica, né, para o Botafogo em 2024, campeão da Copa Libertadores e simultaneamente do Campeonato Brasileiro, é vendido ao Zenit em 2025, vem fazendo excelentes partidas na Rússia, é uma opção grande, mas gigante. O outro na lista é o Gabriel Martinelli do Arsenal, dispensa apresentações, joga muita bola. Outro da lista é o Hendrick. O Hendrick que parecia ali, né, ter algumas rusgas, farpas e etc. com o próprio Carlos Ancelotti, mas vai à Copa do Mundo, né? A gente viu em outros jogos, o Carlos Ancelotti acha ele um pouco ainda imaturo, ainda em início, não sei. Conversa de bastidores. Hoje no Lyon, mas pertencente ao Real Madrid. O Matheus Cunha, do Manchester United, boa opção, define bem, chuta bem a bola, também sabe, tem ali uma chegada de fundo de campo muito boa. O Ryan, do Bournemouth, ele também é um bom jogador, pode ser ali, pode surgir novidades, um entrosamento com o Luiz Henrique, também com o Rafinha, pode dar muito certo. Também o Ryan com o Igor Thiago. É uma aposta muito alta, confesso você. É, independente de ser aposta, são jogadores que podem também compor o meio-campo para frente, sendo aqueles jogadores que surgem ali, né, do meio-campo, conduzindo a bola e criando possibilidades de lançamento, chutes longos, bolas lançadas, etc. e tal. É uma mistura de atacantes com meio-campistas. Tem os seus próprios atacantes aqui. Chegamos ao Neymar, o último da lista. Neymar no Santos vive altos e baixos, vive jogos muito bons, vive outros jogos nem tanto. Com certeza, isso depende muito da qualidade do gramado, depende muito da situação, do dia, do momento, do entrosamento de quem entra, muita troca, né? Reposição, cartão amarelo. Muitos jogadores do Santos estão passando por recuperação no departamento de saúde. Então, tem toda uma dinâmica com o Santos. Agora, a galera brasileira, a população, estava eufórica. A galera estava preocupada, tensa. Por quê? Vai convocar o Neymar ou não vai convocar o Neymar? A galera vibrou, Neymar foi convocado. O Brasil parece que deu uma meia parada. A convocação estava marcada para as 15 horas da tarde, horário de Brasília. Foi realizada passando às 18 horas. Também muitos convidados, muitos ex-jogadores, políticos, artistas e etc. e tal. Foi construído todo um panorama, e quando você vê isso tudo, vai demorando, um conversa daqui, outro dali, outro de lá. Neymar, ele hoje está com uma pequena lesão, tá? Dizem que o Departamento Médico de Saúde do Santos diz que a necessidade de recuperação é de aproximadamente 2 semanas. O Neymar não entra mais em campo pelo Santos até o dia 11 de junho, data de início da Copa do Mundo FIFA. Ele só volta a jogar pelo Santos depois dessa Copa do Mundo. Ele vai parar todas as atividades, vai se concentrar na recuperação dessa lesão para que ele possa estar 100%, né, à disposição na Granja Comari e também nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, que ainda temos 2. Vou trazê-los agora e depois a gente volta no Neymar. A Copa do Mundo está chegando, né? Mas o Brasil fará 2 amistosos preparatórios. A seleção enfrenta o Panamá, a equipe panameña. Ela não costuma dar muito trabalho, mas é bom a gente sempre acompanhar. No dia 31 de maio, no Maracanã, e depois encerra com outro jogo amistoso, 6 de junho, contra o Egito, em New Jersey, lá nos Estados Unidos. No Mundial, o Brasil está no grupo C, ao lado de Marrocos,
Haiti e Escócia. E estreia será no dia 13 de junho contra o Marrocos, tá? Lá no MetLife Stadium, em Nova York, New Jersey, ali Nova York, né? Ali naqueles arredores. E também vai encarar ali na sequência do grupo Haiti e Escócia. Acredita-se que o que vai mais dar trabalho ao Brasil,
com certeza, é o time escocês, né? Porque tem ali toda uma dinâmica, tem uma competição, né, no país muito boa, diga-se de passagem. Todas as competições do Reino Unido são de níveis bons. O único país presente em todas as edições da Copa do Mundo, o Brasil disputará sua 23ª participação buscando o Hexa campeonato. E a seleção brasileira com o Flamengo praticamente em campo. Foram convocados aí bastante jogadores rubro-negros. Ó, Danilo, Alexandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá. 4 jogadores do Mengão em campo e a torcida ficou frustrada, triste de não ver o querido Pedro, centroavante, sendo convocado. O Flamengo é o time com mais jogadores convocados para essa Copa do Mundo 2026 pela seleção brasileira. O time tem 4 jogadores na lista do Carlos Ancelotti. Bacana pra caramba. Ó, repercussão fora de campo. Ex-jogador Gilberto Silva disse que seleção brasileira sem Neymar, olha, não vinga. Ele falou até uma coisa engraçada. Vamos lá, vamos recapitular o que ele disse. Umas das falas, né? Ele disse que Neymar pode ir de muleta, pode jogar com uma perna só igual Saci, que Neymar pode jogar descalço, que Neymar pode jogar contundido, que Neymar pode jogar com dor de barriga, que Neymar pode jogar de todas as maneiras, que mesmo assim ele continua sendo o craque, a estrela dessa seleção. E o Gilberto Silva, pentacampeão, avalia a convocação de Neymar e destaca a experiência do jogador como diferencial para a equipe. A decisão de Ancelotti reflete o valor da experiência dentro de um grupo bem equilibrado. O grupo está bem mesclado. Além de nós termos a experiência, temos também um grupo jovem, jogadores rápidos que podem desequilibrar lançando bolas e fazendo gols eficientemente. E aí ele completa, né, o Gilberto Silva. Os amistosos são oportunidades de avaliação, mesmo contra o Panamá no dia 31 e também no dia 6 contra o Egito em Cleveland, lá nos Estados Unidos, né? Eu falei New Jersey inicialmente, mas é Cleveland. New Jersey é o primeiro jogo no dia 13 de junho. Seguindo aqui as informações, os torcedores se dividiram, Brasil afora e pelo mundo afora, que na Nova Zelândia não foi diferente, tá? Nem na Austrália, nem na Europa, sobre a convocação de Neymar. E cobravam, tá? A Ancelotti, não acreditavam na ausência do Neymar. Seguindo aqui rapidamente, vamos dar informação sobre a renovação do contrato do Carlos Ancelotti com a CBF. A CBF anunciou na última semana, véspera da convocação da lista dos jogadores para a Copa do Mundo FIFA 2026, anunciou a renovação do contrato com o técnico Carlos Ancelotti. O italiano ficará no comando da seleção até 2030. Ele terá a oportunidade de disputar esta Copa e preparar a seleção para a próxima. Ancelotti fala com alegria em permanecer no futebol brasileiro. Diz Ancelotti, muito contente, obviamente, para poder aproveitar e desfrutar do país e também no futebol brasileiro, inclusive da seleção. CBF, por outro lado, 4 anos a mais, ter outra possibilidade, preparar, estar presente, provavelmente em outra Copa. Obviamente, agradeceu ali o presidente da CBF, aquela galera, aquele blá 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 que nós já sabemos. Seguindo aqui a nossa programação, vamos de Copa do Brasil? Vamos de Copa do Brasil. A quinta fase da Copa do Brasil definiu durante a semana, tá? Seus primeiros classificados para as oitavas de finais. O Juventude derrotou o São Paulo, tá? E
acirrou um caso de demissão, mais um técnico demitido no Brasil. O Roger Machado, ele vinha fazendo bons jogos, tá? E logo na sequência, o São Paulo praticamente foi horas. Olha, parece que já estava combinado fora de campo, tá? Dorival Júnior foi apresentado como sucessor, anunciado e já está treinando o time oficialmente. Destaque total aqui que passaram de fase, né? O Santos, também o Palmeiras, Atlético Mineiro, Remo. A Chapecoense venceu o Botafogo, se classificou. E o Flamengo foi derrotado pelo Vitória da Bahia. O Corinthians passou pelo fraco Barra de Santa Catarina. O CRB estava ali num embate, né? Numa pegada forte com o Fortaleza, o Confiança com o Grêmio, e assim foi. Copa do Brasil, surpresa total, né? Botafogo desclassificado, Flamengo desclassificado, times caros, né? Mas é isso aí. Falta pouco para o início da Copa do Mundo, hein? Dia 11 já começa no Estádio Azteca, no México. A seleção brasileira começa a sua trajetória no Grupo C no dia 13/6. E a Nova Zelândia, hein? E aí, New Zealand, como é que acontece? A Nova Zelândia estreia na Copa do Mundo no dia 15/6 contra a polêmica seleção do Irã. Tantas exigências, tantas problemáticas e meio a uma guerra, um conflito geopolítico entre Estados Unidos e Irã. Se esperava de tudo, se esperava que o Irã fosse desistir, se esperava a exclusão do Irã, se esperava ali toda uma dinâmica que o Irã não fosse participar, mas foi mantida na Copa, a FIFA manteve o Irã, isso significa que a Nova Zelândia tem pela frente o seu primeiro jogo contra o Irã. Acreditamos que o time da Nova Zelândia, daqui de New Zealand, vai fazer a diferença, vai vencer esse jogo, até porque vai vencer esse jogo até porque está melhor preparado. Com certeza não tem como a seleção do Irã se preparar em meio a uma guerra, um conflito, muita gente morrendo, uma escalada muito grande, né? O Oriente Médio pegando fogo, o Estreito de Hormuz, fica difícil você ter uma qualidade, um treinamento e uma concentração para estar na Copa do Mundo 100%. Então, a Nova Zelândia tem que aproveitar o momento e ganhar esses 3 pontinhos, mas isso aí eu trago na próxima semana. Muito obrigado por acompanhar o Conversa de Futebol, vou ficando por aqui. Eu sou Mike Baldez e você está na Free FM, na Copa do Mundo FIFA 2026. Um abraço, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na Rádio
Free FM. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.